Meus irmãos, muita paz. Hoje à tarde eu fui fazer uma visita a uma pessoa, a uma senhora de 83 anos. Eu a conheço há algum tempo e resolvi visitá-la a pedido, inclusive, de seu filho, por ela estar muito depressiva. E eu gosto de fazer essas visitas eventuais, porque eu sempre aprendo alguma coisa. Sempre eu já me dirijo para o local na expectativa de saber o que que eu vou aprender, que fenômeno vai acontecer, que experiência eu vou viver, que vai me trazer algum aprendizado. E me coloco sempre na posição do aluno que vai no primeiro dia de aula. Sempre haverá uma novidade, porque é o primeiro dia de aula. E eu gosto exatamente porque algo de diferente vai acontecer. Um apartamento muito grande, ali na Barra, muito bem decorado, e ela mora sozinha. Muitos objetos de decoração, um bom gosto muito grande. E eu fiquei na expectativa de observar o que que eu tinha que aprender ali, enquanto o filho dela foi lá chamá-la ou aprontá-la para conversar comigo. Fico sempre buscando um olhar espiritual no ambiente, para ver se eu capto alguma coisa. Mas parece que as antenas estavam desligadas, ou faltou bateria, alguma coisa não estava funcionando. Numa terceira sala, eu me dirigi, ela estava sentada num longo sofá. Cumprimentei-a, né, chamando-a de amiga. Tinha 3 anos que eu não a via, foi no início da. No, antes, um pouco antes da pandemia, antes de começar a pandemia, que foi a última vez que eu estive com ela. E eu a cumprimentei e sentei ao lado dela no sofá, o filho um pouco distante numa cadeira. E eu perguntei por ela, como é que ela estava, o que ela estava sentindo. E quando eu comecei a perguntar, eu senti o meu corpo derreter como se fosse um sorvete ao sol. Parecia que estava molhado e a água escorrendo. E eu sentia que algo escorria do meu corpo na direção dela. Eram fluidos revigorantes, não que eu desejasse, naturalmente estava saindo de mim para ela. E o fenômeno que eu vi acontecer, além desse, que é sempre espontâneo e sempre acontece comigo, é que à medida que eu sentia sair de mim, ela ia mudando a postura dela no sofá, como se ela estivesse mais ativa. E a conversa se desenrolou de tal forma que o filho estranhou que ela estava falante, porque ela se recusava a falar. E eu sentia que a energia que saía de mim auxiliava no revigoramento das forças dela. Isso foi durante 1 hora, de 4 às 5 horas da tarde. Num momento muito agradável de conversa, várias conversas, né? E eu reclamei a certa altura que eu havia chegado ali e nada tinha sido servido, porque é comum você receber a pessoa, você oferecer um doce, um pedaço de bolo, um suco, né? Até que o filho dela, vendo a problemática que ele causou, ele me ofereceu água. E aí eu disse a ela assim: "Mas, dona Fã, só tem água nessa casa?" Ela disse, não, tem sorvete. Aí eu tomei um sorvete. Ele foi lá, colocou o sorvete numa comporta, até 3 bolas, né? E disse, Adenau, é para me redimir da minha falta. Eu coloquei umas passas por cima. Isso é, poderia ser melhor, mas já que só tem isso, então eu fico com isso. E o encontro transcorreu mais alguns minutos, quando ela me pediu um passe, eu dei um passe nela, dei um passe nele e retornei para casa. Eu conto isso porque a vida, ela tem nuances que nós mesmos podemos construir, podemos fazer acontecer, depende dos nossos propósitos, depende do que nós queremos, de qual é o desejo soberano do espírito, qual é o seu desejo soberano. E ele pode nortear a qualidade das experiências que você tem na vida. Ele pode definir destino, ele pode definir seu estado de espírito, o seu desejo soberano, em meio a uma série de problemas, dificuldades e lutas da vida. Você pode ter uma outra vida dentro da vida. Daí o conceito de viagem. A vida, em geral, permite que nós façamos 4 grandes viagens, 4, nessa ordem. A primeira grande viagem, e talvez a mais misteriosa, a mais complexa e a que deixa o espírito mais em dúvida do que vai acontecer, pelas características que se reveste. O transcurso dessa viagem é a primeira, que se chama reencarnação. Essa é uma grande viagem. Imagine você, lúcido, lúcida, saudável, com a expectativa de que aconteça determinada experiência, você mergulha numa escuridão. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você é, você entra num estado de adormecimento e um branco ou um escuro se configura na sua consciência. Isso é a reencarnação. É um momento de escuridão ou de vazio em que você mergulha, literalmente mergulha, para o que vier, o que foi pensado, o que foi planejado, criando expectativas de encontros, de reencontros, de que algo favoreça, de que Deus lhe ajude, de que tudo conspire a favor do que você espera que aconteça, mas na realidade você não sabe se vai acontecer. A dúvida é enorme. A dúvida é muito grande na reencarnação. Basta pensar que, ao mergulhar num corpo minúsculo, você tem a expectativa de que, quando você despertar, quando você acordar, você vai encontrar algo semelhante ao momento anterior a esse mergulho. Como se toda a realidade fosse como você estava no momento em que você mergulhou. Ledo engano. Porque quando você acordar, tudo, absolutamente tudo, estará diferente. Por que estará diferente? Porque alguns anos se passaram. Não é ao nascer que você acorda. Quem acorda ao nascer é o corpo. É o corpo que chora, é o corpo que emite os primeiros sinais de vitalidade. Você não acorda. A infância vem e você ainda não acordou porque você não sabe o que é que está acontecendo. Tudo é novo. não há uma nitidez, não há uma consciência de si. A infância, em geral, serve para o espírito voltar a aprender a sorrir. Basicamente, é para isso que a infância serve, porque a gente vem de uma viagem escura, longa, onde muita coisa gera ansiedade ao espírito. Então, vamos sorrir, vamos brincar, vamos receber afeto, vamos receber carinho, vamos agradar para que seja mais suave, seja mais palatável, mas você ainda não acordou do que você veio fazer aqui. Essa grande viagem dura, em média, 15 anos, de 10 a 15 anos de escuridão, que é a reencarnação. Quando você acorda, você se dá conta de que você está no mundo, de que você tem que fazer escolhas, de que você tem um corpo, de que você tem preferências, tendências, desejos, de que você tem uma realidade dura, nua e crua para você enfrentar. É naquele momento que você acorda. Aí você se dá conta que esse tempo todo a vida é totalmente diferente do que você deixou antes de reencarnar. Porque a cada 5 anos, talvez a cada 10 anos, tudo muda. Tudo é diferente. E certamente a cada 15 anos, a sociedade é outra. Até em valores se modificam, costumes, culturas, muita coisa se modifica. Então, quando você acorda, e agora, onde é que eu estou? Quem sou eu? Antes você sabia quem era você. Agora você fica, quem sou eu? O mundo é um mundo cão. O mundo é um mundo difícil de ser compreendido, interpretado. Você aí pensa em pertencer. Essa viagem, ela se completa, a viagem da reencarnação, na adolescência, que é o primeiro despertar do espírito para a consciência de si. Grande viagem onde você penetra na vida, você aparece na vida em circunstâncias que você não imaginava. Mas essas circunstâncias em que você aparece, tipo de família, classe social, genética corporal, tudo que caracteriza o seu aparecimento num personagem é uma manifestação de quem é você. Pai problemático, irmão problemático, doença, dificuldades financeiras da família, etc., etc. Tudo isso é você. Tudo isso é você. E você não se dá conta, prefere, ao invés de dizer, poxa, olha quem eu sou, pelo que me acontece, você elege culpados. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi não sei quem. E aí você transfere para fora de você o que é seu, porque o cenário em que você transita é você. Por incrível que pareça, é você. Estar aqui agora, nesta casa, é você. Você é isto. Mas você também é tudo e mais alguma coisa por onde você transita, com quem você anda. Tudo que você faz é você. A grande viagem, a primeira grande viagem, é o processo da reencarnação desde o momento em que você decide mergulhar com todas as suas expectativas, com todo o planejamento, até o momento que você acorda e diz, poxa, olha, olha, olha o que é. Eu só não sei quem eu sou, mas olha o que é a vida. Essa foi a primeira viagem. Vem a segunda. A segunda viagem é mais longa. É uma viagem de luta, de sacrifício, de embate, de disputa, é a viagem da própria vida do personagem, dali, da adolescência, até o momento da desencarnação. Quantos anos leva isso? Um ano? 100 anos? Conversando com essa senhora, aos 83 anos, ela teve 2 cânceres. Ela tirou um rim. Ela tem Parkinson. E toma remédio, talvez, uns 20 por dia. É uma viagem cheia de peripécias, de embates, mas é uma viagem que todos têm que pagar o preço por vivê-la. E, por incrível que pareça, essa grande viagem, que é a viagem da vida do personagem, essa grande viagem, ela é fantasticamente maravilhosa, com todas as dificuldades do espírito, com toda a problemática, com toda a dor, com todo o sacrifício, com todo embate, com toda a luta, ela é única, é única. Essa vida que você está vivendo, com esse personagem que você construiu, não se repetirá, porque quando você retornar aqui, será tudo diferente, porque essa é única. E aí, que tal aproveitar essa vida de tal maneira que essa viagem vale a pena? Para valer a pena, é preciso que você, durante todo o percurso dela, você capitalize, você integre habilidades que façam com que essa viagem seja leve. Por mais dura, por mais problemática, por mais sofrida, ela tem que ser leve. Por quê? Porque enquanto ela está durando, é você que está ali dentro, não é outra pessoa, não tem ninguém. É a solidão do espírito, ou a solidão da alma. É você e você. Ninguém vive por você essa viagem. Nem você vive a viagem do outro. Então, que tal? Magro ou gordo, preto, branco, amarelo, cor de rosa, pobre, rico, o que for, viva essa viagem intensamente, apaixonadamente, porque é ela que você vai mostrar quem é você. É nela que você vai também definir quem você é, por ela. Essa é a segunda grande viagem. Ela é às claras, ela não é às escuras. A primeira é às escuras. Você atravessa ela meio que tateando. Quem eu sou, quem eu sou. A segunda viagem, mais longa, ela é às claras. São suas escolhas. É a sua liberdade. É você que costura ela. É você que tece ela. Não pode, não deve, não há porquê responsabilizar a ninguém pelo que acontece. Chama-se querer terceirizar responsabilidades, porque tudo, absolutamente tudo que lhe acontece, lhe pertence, mesmo que não provocado por você, lhe pertence, é seu. Há que você entender isso. Então, uma pessoa chega para mim e diz: Adenauer, eu fiz algumas coisas que não deveria e eu resolvi parar um pouco de machucar as pessoas, de agredir as pessoas. Diz: mas por que você chegou a essa conclusão? Porque eu fiquei sabendo que tem muita gente que me odeia. Isso me incomoda. Diz: então, tome consciência que o ódio das pessoas é o tamanho da sua capacidade de odiar. É você. Se veio a você, lhe pertence. Não é pelo que você faz que elas lhe odeiam, é pelo que você é. Você é assim, tome consciência de que você é assim. Isso acontece nessa longa viagem, é sua viagem. Que tal aprender a ter habilidade de viver? A vida exige habilidade. A vida não é deixa a vida me levar, não é, porque ela é sua. Deixa a vida me levar é para o poeta, mas para você é você que conduz. Ela tem que ser, desculpe, ela tem que ser conduzida por você. Terceira viagem. Terceira grande viagem. Essa é a viagem. A viagem. Olha como é que ela acontece. Agora, mais cedo, minha esposa estava me falando de um assunto. Qual o assunto que ela estava me falando? Eu também não lembro, não. Nem na hora que ela falou, eu me lembrava. Ela falou. Eu estava escutando, eu estava olhando para ela com toda atenção, mas não estava entendendo absolutamente nada. Não porque ela fala difícil, sabe por quê? Porque eu estava viajando. Viajando. Quantas vezes eu estou num lugar vivendo aquilo ali, mas eu estou viajando, eu estou em outra. Não em desprezo à pessoa nem ao momento, mas porque o espírito que você é tem a faculdade de transitar além da realidade física. Essa é uma viagem full time, portanto, em tempo integral. É a viagem de dialogar consigo mesmo. É a viagem para dentro de si mesmo. É a viagem para a autodescoberta. Independentemente da primeira e da segunda, você tem que estar mergulhando em você para entender o que está acontecendo e como você está procedendo com o que está acontecendo para que você se veja atuando. É a viagem interior. Esta é profunda, extremamente importante. Não para ficar aéreo, não para ir meditar e se distanciar da segunda viagem. Não para estar rezando, achando que está junto de Deus, mas uma viagem de autopercepção. Autopercepção. Como eu sou, como eu sinto, como eu ajo, como eu elaboro, olha como eu sou, olha como eu lido com isso ou aquilo. Essa viagem é fundamental e ela começa, deve começar, sabe quando? Na puberdade. 8 anos, 9 anos, 10 anos, a gente vê o espírito começando a se perceber, começando a se avaliar. Hoje, meu amigo que anda comigo todos os dias, andamos todos os dias de manhã cedo, 5h30 da manhã, hoje ele estava me contando uma experiência fantástica do filho dele. O filho dele tem 12 anos, é um pré-adolescente ou um adolescente, está entrando na adolescência. Essa semana, isso ele me contou hoje. Essa semana, olha o que é o espírito viajar, fazer uma viagem. 12 anos, antes de dormir, ele ouviu um choro do quarto desse filho. Ele tem 3 filhos. Do quarto desse filho, ele ouviu um choro. Estranhou, foi lá, o filho estava chorando. Ele encostou. Que foi, meu filho? E o menino passou a chorar mais ainda quando ele perguntou. Sabe quando a pessoa se aproxima para dar mais ênfase, né? para dar mais destaque, para ter mais acolhimento, a pessoa aumenta o choro. Então ele chorou mais ainda, e o pai preocupado, o que está acontecendo com meu filho? Ele não é de chorar assim. O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Conte para seu pai. Seu pai está aqui, alguma coisa, fale para mim, está doendo. E ele, o menino soluçava, até que ele contou: meu pai, sabe, minha avó, a avó dele faleceu, tem acho que uns 4 anos, acho que uns 4 anos, a avó dele faleceu, morava com eles. Disse: minha avó, eu estou com saudade de minha avó. Você está com saudade de sua avó? Mas assim, de repente, não, sabe o que foi? Quando ela estava viva aqui com a gente, nós estávamos assistindo um desenho, eu e ela, e o gato do desenho fofou um travesseiro para ele deitar a cabeça num desenho. E eu gostei muito. Aí vovó disse assim: fulano, você gostou desse travesseiro? Pois eu vou comprar um travesseiro, vou fofar para você recostar a sua cabeça. E eu estava assistindo, meu pai, o mesmo desenho agora, e eu me lembrei de vovó, e me deu muita saudade dela e do travesseiro, porque ela colocava o travesseiro no colo dela e eu recostava a minha cabeça. Aí ele explicou ao filho o que é a vida após a morte, como é que ele, filho da avó dele, se relaciona com a avó dele, que já desencarnou, contando como ele conversa, como é esse diálogo e como ele pode fazer. E ele disse para o pai: eu sei, meu pai, mas eu sinto saudade. Esse é o espírito que está já fazendo a sua viagem interior. Porque já aos 12 anos, já elabora um sentimento, já dialoga com esse sentimento pela lágrima, já é capaz de estabelecer um diálogo com um adulto sobre esse momento, onde ali não tem ninguém regulando ninguém, não tem ninguém criticando ninguém, não é o pai e o filho, mas dois espíritos interagindo numa viagem que ambos estão crescendo. Essa é a terceira viagem. É a viagem que você faz com você mesmo, para você, onde ninguém entra, ninguém participa, ninguém invade, ninguém dirige essa viagem. Não tem mestre, não tem guru, não tem livro, é você e você na descoberta de você mesmo. Essa grande viagem, ela deve ser feita diariamente. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser alfabetizado, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nem um corpo saudável. É a viagem da alma, é a viagem do espírito. Uma grande viagem a ser realizada, porque essa grande viagem é garantia para o não sofrer, é garantia para os momentos de solidão, é garantia para que você aprenda a ser uma boa companhia de si mesmo, é garantia para você entender em que estágio o outro se encontra na viagem do outro. É momento íntimo, é esse dessa viagem. Faça! Não é uma viagem para se salvar, não é uma viagem para aderir a um credo, é uma viagem para se conhecer, cujo navio a ser manejado nessa viagem é a sua consciência, cujo diretor é você mesmo, cujo combustível é você que dá. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Geralmente as pessoas não fazem essa viagem. Preferem o quê? Se divertir, ter prazer, sair, conhecer pessoas, fazer uma viagem externa. Você pode fazer tudo isso, mas você precisa fazer a viagem interna. Nada contra o prazer, nada contra viajar. Aliás, adoro viajar. Adoro viajar. Esse dia eu estava dizendo à minha esposa, falando, voltou, eu tenho um problema de saúde, né? Voltou. E ela disse, mas voltou, parece que voltou. E ela estava pensando que era um problema de saúde, que eu tinha, que era renal. Disse, não voltou, você está sentindo? Estou sentindo. O que problema é esse? Vontade de viajar. É, tenho. É um negócio diferente. Eu sinto um desconforto muito grande e eu estava tendo esse problema. E ela já está planejando aí uma viagem, porque a única forma de eu curar essa doença é viajando. Adoro viajar, mas eu sei que essa viagem que eu estou me referindo, a terceira, é uma viagem interior que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer condição. Não deixe. Não depende do seu parceiro, não depende da sua parceira, não depende de ninguém. É você e você. E o condutor dessa viagem é você, não é o outro. Ah, me ajude aqui, Adenor, me ajude. Não tem. Não tem. Se eu for te ajudar, você vai entrar num buraco muito grande. Você que tem que fazer a sua viagem, independentemente do outro, mas não precisa se afastar de ninguém para fazer isso. Ah, não, eu vou passar um ano sabático para fazer minha viagem interior. Que nada. Não, não adianta. Isso é viagem externa. Ah, vou fazer o caminho de Santiago. Vai cair. Vai. Não tem, não é lá. Ah, eu vou para o Capão, eu vou para a Chapada, vou para não sei aonde. Não é um lugar. É você com você mesmo. Aliás, eu adoro a Chapada, o Capão, acho muito bonito. A quarta viagem, essa é a mais fácil. A quarta viagem, a quarta grande viagem é a desencarnação. Essa é mais fácil. Que dia você quer? Essa é a mais fácil que tem. Olha como ela é boa. É interessante. Ela é inevitável, né? Você não tem. Até o sujeito que fica em coma, um dia desencarna. Não tem jeito. Porque quem fica em coma está ali achando que está protegido porque não desliga o aparelho. Mas o espírito com o aparelho ligado ou com o aparelho desligado pode sair do corpo. Então, você desencarna. Essa é mais fácil porque é previsível. E porque você desencarna acordado. Não é como a reencarnação que você vai dormir. Você desencarna. Peraí, onde é que eu estou? É instantâneo. Onde é que eu estou? Até os acidentados, o cara está dirigindo o carro, bate o carro, toca a porta, desencarna ali, ele já desencarna assim, ó. O que é que houve? A desencarnação é acordado, mesmo que o corpo esteja dormindo, porque tem gente que morre, entre aspas, dormindo, né? Mas sai do corpo e onde é que eu estou? Cadê? Minha mãe, meu pai, não sei quem. Então. É imediato. Em alguns casos dá um torporzinho, em outros casos a pessoa dorme, mas a grande maioria desencarna assim. Cheguei, cheguei. Então, não é uma viagem complexa. Mas você pode dizer assim, mas Adenauer, para onde a gente vai? Isso não é um problema. Nem se preocupe para onde você vai. Porque você vai. Tem saída? Ah, mas e se eu for para o inferno? Aproveite a quentura. Aproveite a convivência. Não tem. Não se preocupe. Porque o inferno que você irá é o inferno que você vive. O céu que você irá é o céu que você vive. Aliás, eu já disse a vocês, eu prefiro o inferno que o céu, porque aquele povo todo de branco, sem ter nada para fazer. No inferno, pelo menos, tem movimento, né? Tem lá o pessoal fazendo alguma coisa de interessante. Então, ó, não se preocupe muito não, porque você já veio de lá. Você sabe. Por que que as pessoas se preparam para morrer? Se preparam. Para minha sogra desencarnar, dias antes de encarnar, disse às filhas: não esqueçam de botar batom. Porque ela queria botar. Não era vaidade porque as pessoas iam ver o corpo lá sem batom, não. Ela mesmo disse: eu quero chegar e encontrar a mamãe bonita. E a católica lá, tem lá as, tinha lá as crenças dela. Todo mundo fica preocupado para onde vai, porque sabe que vai. Não sabe exatamente como é, sabe por quê? Porque mudou. Assim como quem reencarna não sabe que mundo vai encontrar, quem desencarna sabe que os anos se passaram, vai encontrar também um mundo diferente, um mundo melhor. Porque sempre muda para melhor, sempre. Então, a viagem, a grande viagem da desencarnação, ela é a mais fácil. Enquanto muita gente vive preocupada em construir uma vida para ter uma vida no além melhor, está se despreocupando da segunda viagem, de viver a vida aqui e agora. É essa vida que você deve viver para valer a pena. Não é ela só que dita o além. O que dita o além é um conjunto de fatores que envolvem muitas vidas, e não só a vida atual. Mas a maioria quer viver, fazer alguma coisa de boa, de bom, para merecer um lugar melhor nessa viagem. E é uma viagem real, de fato, para uma outra dimensão. Da mesma maneira que reencarna para uma outra dimensão, desencarna para outra dimensão. Só que a primeira viagem, você vê no escuro. A quarta viagem, você vai às claras. Não vai sofrer. Por que não vai sofrer? A não ser que esteja sofrendo. Está sofrendo? Se não der jeito, vai continuar sofrendo. Não vai sofrer, não vai pagar. Não vai encontrar alguém com um tridente para lhe cutucar. Não vai encontrar um Deus para lhe julgar. Porque tudo isso é feito pela sua consciência. Muitos, e bote muita gente nisso, antes de morrer, lá no leito de morte, no hospital, em casa, se der tempo, fica se julgando. Se julgando. Fiz, não deveria ter feito, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo, sou uma pessoa ruim, fiz mal. Fica fazendo isso. Bobagem. Só serve para se prejudicar. Se você se lembrar disso um dia, quando você for desencarnar, tiver lá seus 90, 100 anos, na cama, lá no hospital, se quiser fazer uma reflexão, faça assim: que será que eu vou encontrar? Será que tem celular? Será que tem redes sociais? Não fique analisando se foi uma pessoa boa ou uma pessoa má, porque de fato você sempre foi uma pessoa má. Isso não é um problema, todo mundo sempre foi uma pessoa má. Ah, por que que a gente quer tanto, na hora da morte, contabilizar o bem? Porque sempre se julgou uma pessoa má. Então pare de se julgar uma pessoa má, uma pessoa boa, viva a vida intensamente. Construa experiências que façam você integrar competências, habilidades e não ficar pesando se fez o bem ou se fez o mal. Então, no leito de morte, a maioria fica fazendo esses julgamentos. Perde tempo, desencarna na expectativa de ser avaliado. Porque estava fazendo isso antes, né? E fica ali: onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Não quem eu sou, onde é que eu estou? Será que vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Então, a viagem é fácil, é rápida, não demora como a reencarnação. 9 meses ali, prisioneiro de um corpinho que está ali ainda se desenvolvendo e não tem grande utilidade para o espírito. Ali no escuro, só não sente frio porque a mãe o protege. No escuro, desencarna, reencarna ou acorda o corpo. No escuro, ali até o olho está fechado. Vai abrir uma dificuldade e vai passar uma infância toda aí sem saber quem é, aprendendo a sorrir, aprendendo a ser feliz, que é boa parte da infância. Então, a viagem da desencarnação, chamada a grande viagem, é a mais fácil. Ocupe-se das duas intermediárias. Porque você já reencarnou, já está aqui. Porque você rapidamente, quando vier a acontecer, vai desencarnar. As duas grandes viagens é o viver a vida externa e o viver a vida interna. São as duas grandes viagens. A vida externa, faça o seguinte, sumariamente pense assim: vou me preparar para ter um trabalho. Pronto. Ocupe-se de uma atividade. Trabalhe, porque você faz bem a você, faz bem à sociedade. Faz bem a você, faz bem à sociedade. Segundo, resolva definitivamente seus problemas de relacionamento. Não brigue com ninguém. Se brigarem com você, na primeira oportunidade, tente fazer as pazes. Deixe de orgulho. Quem vence seus relacionamentos numa encarnação está preparado para qualquer reencarnação. Então, vença logo. Se alguém quiser criar caso com você, você está notando que você está querendo brigar comigo. Eu não estou querendo brigar com você. Eu não quero brigar com você. Você parece que faz questão, mas eu não vou brigar com você. Resolva. Boa parte dessa segunda viagem se resolve matando os problemas de relacionamento na sua vida. Ninguém é seu inimigo. Ninguém é seu algoz. Ninguém é responsável pelo que lhe acontece. É você e você. A terceira viagem é que é mais exigente, digamos assim, mais exigente. Você viajar para dentro de você. Esses dias, uma paciente minha disse: Adenau, o que é que eu faço para mudar? O que é que eu faço para mudar? Como é que eu começo? Por onde eu começo? A resposta foi claríssima: desça aos seus infernos. Quais são os seus infernos? Isto é, o que é que te incomoda? O que é que te perturba? O que é que te tira do sério? Qual é a sua ignorância? O que isto é? O que é que você ignora? Quais são os seus preconceitos? Comece por aí. Só vai aos céus quem desce aos próprios infernos. Então você quer começar essa jornada interior? Comece por aí. O que é que lhe tira do seu eixo? O que é que lhe tira do seu equilíbrio? O que é que falta? É por aí. E tem mais. Tudo que está de acordo com você lhe paralisa. Toda conformidade gera inércia. Todas as pessoas que concordam com você não lhe fazem crescer. Busque entender o contraditório. É no contraditório que está o crescimento. Quer crescer? Então, olhe, onde é que as pessoas me negam? Em que as pessoas me negam? Onde é que eu encontro obstáculo? Então você quer começar essa viagem interior, navegue por aí, saia da zona de conforto, saia da preguiça. E como tem espírito preguiçoso? Outro dia eu falei para uma paciente, ela, qual é o meu problema? Preguiça. Você é uma pessoa preguiçosa. Eu? Nunca me disseram isso. Por quê? Nunca você pagou alguém para dizer quem você é. E você está me pagando para dizer quem você é. Você não perguntou? Não, você está brincando. Eu estou falando sério. Você é uma pessoa preguiçosa. O que você faz? Um adolescente de 17 anos faria. E você já tem 51, 52. Preguiçosa. A vida toda preguiçosa. Podia ter feito muita coisa na vida. O bom é que você tem alguns anos pela frente e pode reverter essa preguiça. Então, você quer iniciar uma viagem interior? Quer iniciar? Então, vá ralar, porque não é fácil. É fácil viajar para fora, mas viajar para dentro de si mesmo, nós não estamos acostumados, porque abrimos os olhos para a luz. Não gostamos da escuridão. E dentro de você é escuridão, é cadê? É cadê? Cadê eu? O outro chega para mim e diz, não, eu vou me submeter a um processo seletivo. Uma psicóloga vai me fazer perguntas. Me treine. Qual a primeira pergunta que você faria a mim? Eu disse, eu vou te dizer de antemão qual a pergunta que a psicóloga vai fazer para você de cara. A primeira pergunta. E é um processo seletivo para um cargo elevado de uma grande empresa, né? Ela vai lhe fazer essa pergunta. E você tem que estar preparado. E ele ficou ansioso. Eu disse, não, eu só vou contar na próxima sessão. Adenor, não faça isso comigo. Você vai me dizer agora qual é a pergunta? Tá bom, eu vou dizer. Quase que eu diga assim, eu vou aumentar a consulta para poder dizer agora. Vou dizer. Qual é a primeira? Ela vai perguntar assim, quem é você? Essa vai ser a pergunta. E, a depender da resposta, você já pode ganhar o cargo de primeira. Aí ele diz assim, então, o que é que eu respondo? Está vendo? Tá vendo? Eu que tenho que dizer quem é você. Você vai perder, meu amigo. Você vai perder. Se você me faz essa pergunta, o que é que eu responderia? Você vai perder. Quer se preparar? Até lá, responda quem é você. Aí ele diz, mas Adenauer, se fosse você, o que você responderia? Essa minha resposta seria simples. Três palavras eu responderia e a pessoa se desarmaria. E você sabe quais são as três palavras, né? Nem precisa dizer. Então, semana que vem tem mais. As três palavras que eu disse a ele, se a pessoa me perguntasse isso, eu diria, sem erro, um ser humano, só isto. Não diria título, qualificação, gênero, nada. Um ser humano, que é a obra-prima de Deus. Muita paz.